Bate-Bola Campina. Apresentação, Bruno Rafael.
Aquele abraço e um ótimo dia para você que se liga no Bate-Bola Campina. Sexta-feira, 8 de setembro de 2023. Uma sexta com cara de segunda, né? Um sextou pós-feriado, mas é sextou e tem gente que tá em casa de folga, não é o nosso caso por aqui. Estamos de plantão hoje, 8 de setembro, aniversário do meia português João Moutinho, do Braga, lá de Portugal. Também do atacante colombiano do Júnior Barranquilla, o Carlos Bacca. Aniversário também do atacante Bernardo, ex-Atlético Mineiro, hoje está no Panathinaikos da Grécia. O pessoal falava, Bernard, alegria nas pernas. Hoje também, completando novidade, o meia português e também do Manchester United, Bruno Fernandes. Aniversário também do volante Patrick de Paula, atualmente no Botafogo, e do lateral do Flamengo, Mateuzinho. Aniversário dela, que não é do futebol, mas um ícone do esporte brasileiro, a ex-ginasta Daniela Hipólito. E hoje seria aniversário do Sérgio Manuel, volante que estava na Chapecoense e infelizmente foi uma das vítimas do acidente com o avião da Chape. Ele natural de Xique-Xique, na Bahia, terra do nosso querido Afonso Carlos, né? Já entre os clubes, hoje é aniversário da Pere Lima, 31 anos da Águia aqui de Campina Grande. E dias melhores, né, para Pere Lima, já que desistiu do Campeonato Paraibano. Começou ali, né, com o time da Sorda, lá do Pedro. Depois foi comprado pelo Jailton. Começou até bem, foi para a elite do Paraibano, permaneceu. Foi bem demais na base também. Só que ultimamente tem passado por uma crise e desistiu de disputar a segunda divisão desse ano. Então, dias melhores para Pere Lima. E registrar também que ontem, né, foi aniversário do Alto Esporte, 87 anos do Macaco Altino. Um abraço também para toda a galera automobilista. Ontem foi aniversário do Galo, né, mas a gente já fez um programa todo especial na última quarta-feira, inclusive entrevista maravilhosa com o professor Mário Vinícius. Quem perdeu, tá lá no nosso site, cbnparaíba.com.br, confere. Muito bom. Sobre a história do Galo. E por falar no Galo, hoje teremos informações do Alvinegro, com o repórter Marco Siqueira, que daqui a pouco traz os detalhes da festa de ontem, né, das comemorações, e também novidades do Alvinegro, inclusive com uma entrevista com o técnico, o William de Matia. Hoje também tem tudo sobre a preparação do Belo. Botafogo que domingo tem mais um jogão decisivo na corrida pelo acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Tem também os detalhes da segunda divisão, teve a segunda rodada concluída ontem, e como a segunda divisão está em modo turbo, neste fim de semana já tem jogo mais uma vez da segunda divisão abrindo a terceira rodada. Tem também informações sobre a Copa Campina Grande de futebol amador, novidade pessoal agora, oitavas de final começando e com jogos transmitidos pelo Jornal da Paraíba. Então já fica atento aí, você que gosta do nosso futebol amador. E tem também informações do Serra Branca, viu? Novidades do Carcará. Daqui a pouco a gente traz todos esses detalhes no nosso Bate-Bola Campina. Tem a sua participação, tá ressacado do feriado, tá no trabalho, manda aí pra gente como é que tá a situação e, claro, de onde você tá nos acompanhando, palpites pro final de semana, enfim, participa com a gente no nosso WhatsApp, que é o 98119-9700, manda sua mensagem, é o Bate-Bola Campina começando com os destaques do dia.
Destaques do dia.
Embora, né? Data FIFA rolando, muito jogo pelo mundo afora. Ontem mesmo eu assisti um pedacinho do jogo da Argentina, assisti também o jogo da França. A França, meus amigos, segue daquele jeito, viu? Que maço da França, que geração essa francesa, né? Venceu ontem, inclusive, a Irlanda por 2-0 nas eliminatórias da Euro 2024. Ano que vem teremos Eurocopa. Então o pessoal está jogando as eliminatórias. Mas ontem teve a abertura da Copa do Mundo para os sul-americanos, vamos assim dizendo, né? Já que a Copa do Mundo começa agora, porque para ir para a Copa tem que se dar bem nas eliminatórias. Detalhe que as vagas aumentaram. Antes, 4 seleções sul-americanas garantiam vaga no Mundial e uma ia para a repescagem, ou seja, podíamos ter até 5. Agora não, 6 já vão direto e uma vai para a repescagem, ou seja, possivelmente 7 sul-americanas na próxima Copa do Mundo. Copa do Mundo de 2026 será nos Estados Unidos, Canadá e México, que terá também um maior número de seleções. Só 3 ficam de fora das 10 sul-americanas que estão disputando as eliminatórias. E ontem a rodada foi aberta com Paraguai e Peru, 0-0, inclusive com o Gustavo Gomes do Palmeiras, que é paraguaio, quase fazia um golaço de bicicleta, a bola bateu na trave, mas Paraguai e Peru 0-0. A Colômbia venceu com um gol do atacante Borré, 1-0 para Colômbia em cima da Venezuela. O jogo aconteceu em Barranquilla ontem, lá na Colômbia. E no Monumental de Núñez, na cidade de Buenos Aires, a Argentina estreou também e venceu a equipe do Equador, pelo placar de 1-0. Gol de quem? De Messi. Cobrando falta. Falta para Messi é praticamente pênalti, né? Bateu muito bem no ângulo. Messi que agora empatou com o Luisito Suárez como um dos maiores artilheiros da história das eliminatórias sul-americanas. Então, Messi provavelmente vai bater mais esse recorde, mas tem também o Luis Suárez lutando, né? Já que ele também está convocado pela seleção uruguaia. E hoje teremos 2 jogos, inclusive com o Uruguai entrando em campo às 20 horas no Centenário, lá em Montevideo, contra o Chile, Uruguai e Chile, jogaço às 20 horas. E às 21 horas e 45 minutos, jogo com transmissão da CBN e também da Rede Globo, né? TV Paraíba, TV Cabo Branco, tem a estreia do Brasil, a estreia do técnico Fernando Diniz, Brasil e Bolívia, lá no Mangueirão, em Belém do Pará. E para essa partida, capacidade máxima do estádio, todos os ingressos vendidos. E o Brasil deve ir a campo com o goleiro Ederson, na lateral direita Danilo, Marquinhos e Gabriel Magalhães formando a dupla de zaga, Renan Lodi do lado esquerdo. No meio-campo, Casemiro, Bruno Guimarães e o Neymar se aproximando ali dos atacantes. Mas na frente, Rodrigo, Rafinha e Richarlison. Deve ser esse o time do Brasil. Brasil que teve que cortar o Antony por conta da denúncia de agressão contra sua ex-namorada. E também o Vini Júnior, além do goleiro Bento do Atlético Paranaense machucados. De resto, o Brasil deve ir com força máxima encarar a Bolívia hoje no Mangueirão. Bolívia essa que ainda tem o Marcelo Moreno, viu, pessoal? Lembra do Marcelo Moreno? Jogou no Cruzeiro, acho que jogou no Grêmio também. É brasileiro, é filho de brasileiro, mas é boliviano e jogou por muito tempo no futebol brasileiro. Ainda tá lá no ataque o Marcelo Moreno, mas independente do Marcelo Moreno, eu acho que o Brasil ganha, e ganha inclusive com goleada. Lembrando que a Bolívia é muito forte quando joga lá na altitude, mas jogando aqui no Brasil, eu acho que dá Brasil sim com facilidade. Também teremos alguns grandes jogos hoje pelas eliminatórias, né, da Euro 2024. A Espanha joga 1 da tarde contra a Geórgia, a Espanha liderando o seu grupo. São 10 grupos. Cada grupo com 2 equipes classificam direto para Euro. Então, Espanha muito bem aí no seu grupo. Também tem Croácia e Letônia, outra grande seleção. E às 15h45 teremos Eslováquia e Portugal. Outro bom jogo hoje pelas eliminatórias da Euro 2024. E voltando aqui, destacando o futebol brasileiro, né? Porque O Campeonato Brasileiro da Série A está parado, Copa do Brasil também, por conta da data FIFA. Só que o mercadão da bola está se movimentando, inclusive com relação a nome de técnicos. O Bahia, que demitiu o português, que chegou até recente, né? Chegou no início do ano, contratou Rogério Ceni, viu? Rogério Ceni de volta ao futebol nordestino. Ele que fez história na equipe do Fortaleza, né? Pegando Fortaleza na Série B, levando até a Série A, enfim. Rogério Ceni, que é uma das lendas do Fortaleza, já podemos assim dizer, como técnico, será o novo técnico do Bahia. E no Cruzeiro também tem novo técnico. O Cruzeiro, que também demitiu o português, o Pepa, contratou o Zé Ricardo, ex-Vasco, ex-Botafogo, enfim, o Zé Ricardo também de volta ao futebol de elite do nosso Brasil, comandando o Cruzeiro. E o que me chama a atenção é como esses times mudam de filosofia, viu? Do nada era todo mundo com português. Aí o que move o futebol é resultado, né? No Brasil não é o trabalho, é o resultado. Deu errado, os times começaram a perder, bota pra fora o português e aí de volta os brasileiros, enfim. Rogério Ceni e Zé Ricardo de volta ao futebol nacional. Agora, 11h14, daqui a pouco a gente volta com informações do futebol paraibano. 11h16, de volta aqui com o Bate-Bola Campina. O assunto agora é a segunda divisão do Campeonato Paraibano, porque o campeonato começou no final de semana passado. Nesse meio de semana já teve rodada. Na quarta-feira, o Confiança, rapaz, de Sapé, meteu 4-1 na Picuiense, em pleno estádio Amigão, onde a Picuiense adotou como casa nessa segunda divisão. 4-1 para o Confiança. Também na quarta, só que em Patos, 19 horas, o Pombal. Rapaz, o Pombal foi jogar logo no José Cavalcante, na casa do Esporte de Patos. Esporte de Patos, 2-1, Isabel. Você que é de Patos, foi bom demais pro Patinho Terror. Dois jogos, bem dizer, em casa seguidos. Bem dizer não, em casa.
Isabel Rodrigues.
Bom dia, Bruno. Bom dia, Toninho. Bom dia aos ouvintes. Tava com saudade já, né? Fazia um tempinho que eu não ouvia. Pois é, Bruno, dos 8 jogos que o Sport de Patos tem, 5 são no José Cavalcante. Justamente porque o Pombal joga lá e enfim, tá com a faca e o queijo na mão, né? Só fazer o dever de casa.
É, só fazer o dever de casa.
Só joga fora 3 vezes.
E ele ainda vai ter o bônus da Peri Lima. Ele é um dos que não pegou a Peri Lima ainda, né?
É, exatamente. Então, tá indo muito bem o Sport, são 2 vitórias, né? E eu vejo o Pombal forte também, então já foi um grande resultado do Sport para cima de um adversário direto, que eu vejo que aí essa briga pelo acesso deve ficar aí entre esses times do sertão. Eu vejo assim.
E aí, ontem, feriado de 7 de setembro, mas teve jogo, às 15 horas, Spartax e Sabugi se enfrentaram no Almeidão e deu Spartax 1-0 para a equipe lá de João Pessoa. E no Silvio Porto, olha o velho Silvio Porto, lendário estádio lá de Guarabira, a Desportiva Guarabira recebeu às 15h15 o Sport Lagoa Seca, que venceu pelo placar de 1-0. Esse jogo que teve transmissão do Jornal da Paraíba. Já o Atlético de Cajazeiras folgou na rodada, mas pontuou porque seria o seu confronto contra a Peri Lima. Peri Lima, que a gente até destacou no início do programa, comemorando hoje 31 anos de existência, mas infelizmente passando por essa situação. Então, 3 pontinhos na conta do Atlético de Cajazeiras. Classificação está a seguinte: Desportiva Guarabira liderando com 6 pontos. Só que a Desportiva, desses 6, 3 já foram por conta do WO em cima da Peri Lima. Sport de Patos também com 6 pontos, também com 100% de aproveitamento. Só que é como a gente disse, o Sport tem um bônus, porque desses 6 pontos foram 2 vitórias de fato. Ele ainda não teve a rodada extra contra a Peri Lima. Então, liderando aí nas 2 primeiras posições, Desportiva Guarabira e o Sport de Patos muito bem. Aí naquela zona também de classificação, só que para a fase de playoffs, vamos assim dizer, tem o Atlético de Cajazeiras em terceiro, com 4 pontos. Em quarto, o Spartax também com 4. aí em quinto, o Confiança, que venceu a primeira, tem 3 pontos, e o Pombal, com 1 pontinho, é o 6º colocado, só que Pombal, Sabugi e Sport Lagoa Seca, todo mundo com 1 ponto praticamente empatado. Na zona do rebaixamento, Picuiense está na 9ª colocação, e a equipe da Perilima, essa já rebaixada, última colocada, desistiu da competição, vai somar um total de nenhum ponto, porque perdendo por W.O., rebaixamento também por W.O. Só que a segunda divisão, pessoal, está em modo turbo, viu? Já tem jogo nesse final de semana. No domingo teremos o início da 3ª rodada lá na Toca do Papão. Confiança joga contra a Desportiva Guarabira e será um jogo muito interessante, porque é o clássico da região, né? Confiança de Sapé e a Desportiva Guarabira, cidades praticamente vizinhas, e as duas equipes que vêm de vitória, né? O Desportiva muito bem, o Confiança vencendo agora fora de casa, vai tentar dar o troco lá na Toca do Papão, vai tentar vencer e chegar também aos 6 pontos. Então, Confiança e Desportiva no domingo, às 15 horas, na Toca do Papão. No José Cavalcante, às 17 horas, em Patos, Esporte de Patos e Picuiense se enfrentando lá no JC. Portanto, esses 2 jogos neste domingo. Na segunda-feira, a rodada será concluída com Sabugi e Atlético de Cajazeiras no Almeidão. E no Carneirão, teremos Esporte e Spartax. Esporte de Lagoa Seca e Spartax. Ô Isabel, esse Carneirão é o Carneirão de Cruz do Espírito Santo. Exatamente. Ou é o Carneirão de Lagoa Seca? Porque tem um Carneirão. Ela é Carneirão.
Ah, o do Esporte Lagoa Seca? É, não, acho que não é Carneirão, não.
É não, né? Mas é um não também. Onde ele já jogou lá, segunda divisão. Mas é o Carneirão de Cruz do Espírito Santo, né? Então, Esporte de Lagoa Seca e Spartax em Cruz do Espírito Santo. Segunda-feira a gente fala mais sobre tanto os resultados do domingo, como também os jogos da própria segunda-feira. Lembrando que Perilima e Pombal se enfrentariam nessa rodada. Como a Perilima desistiu, o Pombal irá somar 3 pontos na tabela. 11h22, primeiro intervalo chegando. Já já a gente volta com mais do nosso futebol paraibano. 11h24, de volta aqui com o Bate-Bola Campina. E agora com mensagens da galera. Heriberto Bezerra tá acompanhando o Bate-Bola. Heriberto é fiel mesmo, viu? Mesmo no imprensado aí do feriadão da pátria, tá acompanhando a gente. Bom dia, Bruno. Ótimo final de semana para toda a equipe. A festa tava massa. Saí de lá cheio de mer. Falando sobre a festa do 13. Mer, na linguagem popular, seria cachaça, né? No juízo do Heriberto Bezerra. Valeu, Heriberto. Obrigado aí pela participação. Quem também está ligado aqui com a gente é o nosso professor Renato Monteiro. E ele está dizendo, ontem na cidade de Sumé, né, lá no estádio Netão, racha Big Brother 3-2 na seleção de Sumé. A gente falou sobre esse jogo no pré-feriado, né? Porque o professor Renato mandou, e ele dizendo, gols do racha Big Brother de Júnior Mbappé. Olha o nome do cara.
Nome de craque.
Manguinha. E Roquelan, ex-campinense. Caramba, velho, Roquelan. Lembro muito bem do Roquelan. Inclusive, a gente citou aqui no especial do 13, porque citamos um clássico dos maiorais, que o Roquelan fez um gol, que o 13 depois virou. Mas um abraço aí pro pessoal do Racha Big Brother. E o Racha não para. Amanhã tem mais movimentação lá na Arena Salgadão, no sítio Salgadinho. Então, pessoal, só teve um dia de folga, amanhã já tem mais bola rolando lá no Racha Big Brother. Um abraço para todo mundo do Racha Big Brother. Tem mais mensagens por aqui? Daqui a pouco a gente destaca, porque agora a gente vai destacar a Copa Campina Grande de futebol amador. Detalhe, viu, pessoal? No domingo teremos a abertura das oitavas de final. E não tem joguinho de ida, jogo de volta, não. É jogo único. Ou seja, é o famoso mata-morre, não é o mata-mata, não. No outro domingo teremos mais 4 jogos, mas nesse domingo teremos 4 jogos. Cruzeiro do Jeremias e Gama do Ligeiro, lá na Vila Olímpica Plínio Lemos, às 9h. Guarani do Bairro das Cidades e São Domingo de Monte Castelo, no Campo do Jardinense, às 10h. Estrela de Santa Rosa e Santa Cruz do Severino Cabral no campo do Cruzeiro de Santa Rosa às 10 da manhã também. E às 11 horas também na Vila Olímpica Plínio Lemos, São Paulo da 24 de maio e Ouro Preto da Catingueira, ou seja, na Vila Olímpica Plínio Lemos, para a galera da Zona Leste, galera lá do Zepa, que gosta de acompanhar futebol amador. Tem rodada dupla, começando às 9 horas com Cruzeiro do Jeremias e Gama do Ligeiro, e em seguida São Paulo da 24 de maio e Ouro Preto da Catingueira. O grande detalhe, grande situação aí, grande novidade dessas oitavas de final é que o Jornal da Paraíba começa com suas transmissões. E essa rodada dupla lá da Vila Olímpica Plínio Lemos terá transmissão do Jornal da Paraíba. Cruzeiro de Jeremias e Gama do Ligeiro terá narração de Edson Maia, comentários de Leonardo Alves e reportagens do grande Pedro Igor, Pedro Pereira. E logo em seguida, São Paulo da 24 de maio e Ouro Preto, com reportagens do Marco Siqueira, Apolo Ricardo nos comentários e eu, Bruno Rafael, vou estar na narração aí de São Paulo da 24 de maio e Ouro Preto, ou seja, galera amante do futebol amador de Campina Grande, prestigiando tanto através do Jornal da Paraíba como em loco lá na Vila Olímpica Plínio Lemos. Pessoal, seguinte, o repórter Afonso Carlos, ele não vai participar com a gente hoje, mas ele mandou aqui detalhes de... Mudando de assunto já, viu, pessoal? Mudamos de assunto aqui. Sobre o Serra Branca, ele tá apurando tudo direitinho, provavelmente na segunda-feira a gente traz o material completo, mas me chama muita atenção as negociações que o Serra Branca já começou com jogadores para 2024. Dois atletas estão praticamente fechados, estão muito próximos de acertar com o Serra Branca. Um, trata-se do volante Magno, ex-campinense, jogador hoje com 33 anos, passagem no América de Natal, passagem também pelo 13, campeão paraibano pelo Campinense, né? E ele está praticamente fechado com o Serra Branca para 2024. O outro é o meia Stone, que jogou agora pelo Souza, Série D do Campeonato Brasileiro e também Campeonato Paraibano. Também está muito perto de ser confirmado pelo Serra Branca. E o lateral Jonathan Mock, atual campeão estadual pelo 13, lateral direito, ou é esquerdo, Jonathan Mock, esquerdo, foi procurado pelo Serra Branca. Porém, ele não virá, é um dos atletas que não fechou com o Serra Branca, esse foi procurado e foi descartado já, e ele deve estar indo jogar no futebol amazonense em 2024, não deve voltar para o futebol paraibano. Então, três nomes aí que o Afonso está apurando para a gente, dois como perto de serem anunciados, e um que a negociação não avançou. Mas o que é que a gente tira disso, Isabel? Olha o nível do time que o Serra Branca vai montar para 2024.
Isso é só o começo, né? São só os primeiros nomes. Eu confesso que eu fui em busca de informações oficiais do clube, né? Claro que o Afonso tem suas fontes e ele não revela suas fontes, mas a gente, né, principalmente para fazer matéria para o GE e tal, fui consultar o clube e falei com o Rafael, que é o diretor de futebol do Serra Branca, e ele negou. Sobre o Magno, diz que estão em várias negociações, tem algumas muito avançadas, mas que até o momento só fechou com um atleta e não seria o Magno. Mas também não me disse, disse que ainda vai me falar hoje quem é o atleta. Vamos esperar que seja aqui durante o bate-bola ainda, porque a gente já traz em primeira mão.
Então, pessoal, chama
a
atenção, porque Jonathan Mock, atual campeão paraibano pelo 13, foi procurado. O Stone fez um excelente campeonato pelo Souza e cracaço de bola. Magno também, nem precisa estar apresentando o Magno aqui, porque todo mundo conhece, um dos melhores volantes que eu vi nos últimos 10 anos aqui no futebol paraibano. Então, já tem um técnico que é bicampeão estadual e um dos campeonatos conquistou invicto. Então, Serra Branca vem muito forte para 2024. 11:31. Repórter CBN chegando, na sequência a gente traz informações do Botafogo. De volta aqui com o Bate-Bola Campina, 11 horas e 36 minutos. E o assunto agora é o Botafogo.
Botafogo!
Botafogo que no domingo terá mais um capítulo de suas decisões, mirando o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. E quem está ao vivo conosco com todas as informações do Belo é o repórter Fábio Hermano.
Fábio Hermano.
Muito bom dia, Fábio!
Bom dia, Bruno. Abraço para você e para a galera ligada aí no Bate-Bola Campina. O Botafogo, que foi o único do grupo, né, a vencer na primeira rodada, venceu o Amazonas por 2-1 aqui no Almeidão. No outro jogo, o Volta Redonda, próximo adversário, conseguiu um bom resultado, né? Conseguiu empatar com o Paysandu lá em Belém. Agora, digamos assim, as duas equipes, né, que conseguiram os melhores resultados na primeira rodada vão se enfrentar agora. Jogo no próximo domingo, 6 horas da noite, lá no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Botafogo que vai reencontrar a equipe fluminense, Bruno, que foi a única equipe que venceu o Botafogo jogando em casa nessa Série C, né? O Botafogo só tem uma derrota fora de casa, né, dos 9 jogos que disputou na primeira fase, e a única foi justamente pro adversário do próximo domingo, Volta Redonda, né, na primeira fase, 1-0. Na ocasião, o Volta Redonda venceu o Botafogo, inclusive um dos poucos jogos que o Botafogo não marcou gol, né? O Botafogo é um time que marca aí pelo menos um golzinho em quase todos os jogos, para um jogo atípico, né? Foi a primeira, inclusive, a primeira derrota das três que o Botafogo teve nessa Série C. O Botafogo que, inclusive, é o time que menos perdeu na competição. Botafogo que viajou agora pela manhã, Bruno. Botafogo que ontem realizou um treino aqui no CT da Maravilha do Contorno. Agora pela manhã, a delegação viajou, né? Tem escala em, vai de, até Recife, e de Recife vai direto para o Rio de Janeiro, onde treina amanhã. Inclusive o local ainda não foi divulgado, o local do treino, apenas que o Botafogo vai treinar amanhã pela manhã lá no Rio de Janeiro. E aí depois a delegação vai para Volta Redonda, uma distância aí de quase 2 horas da capital até Volta Redonda, né? A cidade do Aço, que fica no interior do Rio de Janeiro. O técnico Felipe Surian, que vai ter todo mundo à disposição para esse jogo, inclusive o Netinho, né? O Netinho que ficou de fora do jogo passado devido a uma entorse no tornozelo e já tinha recuperado, Bruno, dessa entorse. Aí na véspera da partida contra o Amazonas, na verdade na sexta-feira, no penúltimo treino, ele acabou sentindo de novo o tornozelo e aí foi vetado pelo DM, ficou de fora, mas nessa semana ele já voltou a treinar com bola e está à disposição. Não consigo cravar se ele foi relacionado ou não, porque o Botafogo não divulgou os relacionados e a minha fonte ainda não me respondeu em relação à viagem ou não do Netinho, mas fato é que, ao que tudo indica, ele deve ser ao menos relacionado. É um jogador que é titular do time, só que eu não sei se será agora, porque o Hasley, né, jogador que veio do Retrô, substituiu o Netinho no jogo passado e foi muito bem. Inclusive foi um dos melhores em campo, então, até por essa questão do Netinho não ter entrado em campo já algumas rodadas, né? O Netinho está aí há quase 3 semanas fora, então pode ser até que o Hasley ainda seja mantido pela questão de ter ritmo, enfim. E um jogo fora de casa, um jogo que o Botafogo precisa ter todo mundo 100% ali em termos físicos para conquistar um bom resultado. É isso, o Botafogo viajou hoje, chega no final da tarde no Rio de Janeiro, amanhã treina por lá e aí vai para a Volta Redonda para tentar um bom resultado, né? O Botafogo, Bruno, precisa só de um empate lá no Rio de Janeiro para se manter dentro da zona de classificação, porque o Volta Redonda tem 1 ponto, se o Botafogo empatar, o Volta Redonda vai no máximo a 2, e na outra partida, o Paysandu tem 1, né? Vai no máximo a 4, vai no máximo igualar o Botafogo se vencer o Amazonas, e se o Amazonas vencer o Papão, vai a 3, também não alcança o Botafogo, então é um jogo aí para o Botafogo pelo menos conseguir um empate, né, para se manter ali no G2, né? Dentro da zona de classificação. Até uma curiosidade, né? O Botafogo é a única equipe que passou todas as rodadas até dessa fase final dentro do G8. Foi a única equipe da primeira fase a ficar da primeira à 19ª rodada dentro do G8, e no quadrangular já iniciou dentro da zona de classificação, dentro do G2 agora, né? O líder do grupo, o único time a vencer na chave, e vai em busca aí de um bom resultado nessa sequência de 2 jogos fora de casa, né? O Botafogo tem esse jogo em Volta Redonda essa semana, e na outra tem jogo contra o Paysandu lá em Belém. Então a equipe espera conquistar bons resultados, pelo menos um empate, né? Ou quem sabe uma vitória aí nesses 2 jogos, para depois ter outros 2 jogos aqui em João Pessoa, e aí se vencer, né, conseguindo pelo menos um empate nesses dois jogos fora. E vencendo os dois jogos em casa, provavelmente seria aí a pontuação suficiente para o Botafogo conquistar o acesso à Série B.
Muito bem, viu, Fábio? Amanhã, papo de craques, normal?
Normal, a partir das 10 da manhã, inclusive, faremos daí de Campinas, viu? Aí
show de bola. De
Campina Grande, eu e Raelson Galdino estaremos aí, vamos falar do Botafogo, né, obviamente, vamos falar também do 13, que fez aniversário essa semana, né, vamos entrevistar alguém aí importante aí do 13. Amanhã, a partir das 10 horas, a gente papeia aí direto de Campina Grande, falando, claro, do Botafogo, que é a única equipe que está em campo, mas também falando da segunda divisão e também do 13 e do Alto Esporte, né, equipes do estado que fizeram aniversário nessa semana.
Muito bem, Antônio José se animou aqui, que amanhã ele não vai ficar sozinho aqui pela manhã.
Estarei aí em companhia com o Antônio José.
Valeu, Fabinho, obrigado, viu?
Valeu, bom final de semana.
Tá aí então o Fábio Hermano, né, fazendo o convite do Papo de Craques amanhã aqui direto de Campina Grande, ele que também volta no domingo com a transmissão de Volta Redonda e Botafogo, lembrando que amanhã já teremos o início dessa segunda rodada da fase decisiva da Série C no Grupo B, Brusque e São Bernardo às 19 horas, às 17 horas Amazonas e Paysandu. No domingo teremos Operário e São José às 16 horas e às 19 horas Volta Redonda e Botafogo. Detalhe, viu, Isabel, que eu estava assistindo ontem a final do Campeonato Brasileiro Sub-20, que o Flamengo ganhou nos pênaltis em cima do Palmeiras. O jogo foi lá em Volta Redonda, lá no Raulino de Oliveira. E o gramado, rapaz, tá bem precário, até porque com o Maracanã fechado, né, por conta da melhoria também, Fluminense foi jogar por lá, enfim, Volta Redonda já jogando, campeonato também de base, então talvez o Botafogo possa tirar proveito, né, dessa questão do gramado ruim para fazer um jogo bem travado e tentar trazer um empate.
O Botafogo, desde a primeira fase, que vem jogando muito bem fora de casa, venceu o Volta Redonda, não foi?
Não. A única equipe que conseguiu vencer o Botafogo
foi justamente o Volta Redonda.
Figueirense
foi, exatamente.
O São José também.
Vem fazendo bons jogos fora de casa. Então, assim, se manter essa pegada, a gente já vê um acesso dando um sinalzinho de alerta ali no fim do túnel, né? Mas é se aproveitar aí dessa situação e fazer esse jogo travado, como você mesmo falou.
Sobre a equipe do Volta Redonda, a expectativa é de casa cheia, né? Porque a diretoria do Voltaça, ela... Em média, o ingresso custa R$20 lá em Volta Redonda, que é muito barato, na minha opinião. Principalmente para o nível financeiro do Rio de Janeiro, né? O custo de vida do carioca, vamos assim dizer, lá do Rio de Janeiro. Mas ela fez uma promoção de um passaporte que custa apenas R$30 para você assistir todos os 3 jogos do Volta Redonda nessa fase decisiva, ou seja, o ingresso ainda R$10. E foi bem comprado inicialmente, então a expectativa já de um bom público no domingo para Volta Redonda e Botafogo. 11h45, último intervalo, na volta informações do Galo.
Bate Bola Campina.
11h47, tem mais participações por aqui, o Fábio Cabral tá mandando bom dia, Bruno, uma ótima sexta-feira pra você, valeu, Fábio, igualmente, viu, ótima sexta e um ótimo final de semana desde já. Genilson Mota também tá ligado com a gente, o árbitro Genilson Mota mandando o bom dia dele também, valeu Genilson, obrigado pela audiência de sempre. Quer participar conosco, já sabe, manda aí sua mensagem no 981199700. Tá fora da Paraíba? Coloca 83 antes. 981199700 é o WhatsApp da Rádio CBN Campina Grande. E agora o assunto é o 13. 13! Galo da Borborema, que completou ontem 98 anos de história. Falamos muito sobre esses anos de celebração do 13, né, de todos os títulos, enfim, da fundação. Na última quarta-feira, né, a gente teve uma entrevista ao vivo aqui com o historiador do 13, o professor Mário Vinícius Carneiro. Mas ontem teve a comemoração e agora é ano novo pro 13. Vida nova, 98 anos e tem sub-15 jogando, tem projeto pro futuro e tem também a montagem do elenco para 2024. E quem traz todos os detalhes é o repórter Marcos Siqueira.
Marcos Siqueira.
Após comemorar seus 98 anos de história neste feriado da Independência do Brasil, o 13 volta as suas atenções para as semifinais do Campeonato Paraibano Sub-15. O Galo enfrenta o Botafogo e o primeiro jogo desta fase acontece em João Pessoa, no próximo domingo às 15 horas, no CT do Belo, a Maravilha do Contorno. Já o time profissional, em fase de contratação, já se tem 8 atletas com conversas bem avançadas. Destes, alguns jogadores já passaram pelo Alvinegro do bairro do São José nesta temporada, a exemplo do volante Roberto, noticiado pelo jornalista Davidson Vitor e confirmado pelo gerente de futebol Joba. Roberto atualmente está atuando no Juventus de São Paulo. A diretoria espera os pré-contratos serem assinados para que possam ser anunciados pelo clube. Enquanto isso, vai trabalhando em sigilo, até porque muitos desses atletas estão em atividade em outros clubes. O meia Yamada, destaque do time campeão deste ano, já sem contrato após a eliminação do Asa na Série D, ainda não foi procurado pela diretoria do Galo. E ontem bati um papo com o treinador William de Matia e ele falou como está os preparativos, as conversas para as contratações que estão a todo vapor no Galo da Borborema. Ele aproveitou também para parabenizar o 13 pelos seus 98 anos de história.
Bom dia, Marcos. Bom dia a todos da rádio. Bom dia a todos os ouvintes. Da rádio também, em especial a todo torcedor do Galo da Borborema. Primeiramente, passando para parabenizar o clube pelos 98 anos de histórias que foi comemorado no dia de ontem. Ficamos muito felizes em ver, mesmo de longe, ver a comemoração de todo torcedor do Galo, de toda a direção, colaboradores, funcionários. Isso aí mostra a união que tem de todos, né? Um 2024 ainda melhor do que foi 2023. Então ficamos muito felizes aí e damos parabéns. Com relação aos objetivos principais que nós estamos tendo agora neste momento, com certeza o objetivo principal é a montagem de elenco, onde estamos aí diariamente conversando com toda a direção, conversando com toda a comissão, conversando com atletas, para nós fazermos as melhores escolhas, né? Como sempre é feito dentro do comitê executivo do clube, né, que é formado aí pela direção e por mim como treinador. Então a expectativa é ver as coisas darem certo, nós conseguimos escolher dentro do orçamento proposto pelo clube a melhor escolha dos atletas que venham dentro do perfil desejado, atletas que realmente queiram vestir a camisa do 13, realmente queiram estar em Campina Grande de alma e coração, né, que isso é muito importante para a gente conseguir os objetivos que são bem claros neste ano, né? Campeonato Paraibano e acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro. Então, ficamos sempre à disposição de todos, um ótimo dia e novamente um parabéns para todos, ficamos sempre à disposição, meu muito obrigado.
Por fim, ao Globo Esporte, o presidente Arthur Bolinha revelou o desejo da diretoria em transformar o estádio Presidente Vargas em arena. Assim como já acontece em outros estádios do Brasil e do mundo, a ideia é que o PV se transforme em um espaço multiuso, sendo utilizado para outros tipos de eventos. O projeto já está praticamente pronto e será apresentado a empresas interessadas em investir no projeto. Vale reforçar que o estádio Presidente Vargas não será utilizado para os jogos na próxima temporada, apenas para treinos, devido à falta de recursos no momento, para realizar as adequações solicitadas pelos órgãos de segurança e outras questões de infraestrutura. Com informações do 13, Marcos Siqueira para o Futebol Globo CBN.
Futebol Globo CBN.
Valeu, tá aí o Marcos Siqueira destacando as últimas do 13. Ontem eu acompanhei nos stories do Alvinegro, né, a movimentação lá na festa, show, playground, ou seja, um espaço bem bacana para família alvinegra se reunir em comemoração. Parabéns à diretoria aí por todo o evento. Isabel, entre os assuntos que me chamou a atenção, tanto no Marcos como também dos últimos dias no 13, né? Ontem Foi até o Gabriel Abdon que fez a matéria sobre esse plano do 13 para construção do PV no Arena Multiuso. Não é a primeira vez que eu vejo falar nessas histórias. Já vi até maquete, inclusive. Mas eu tenho duas opiniões sobre o PV. Uma delas é bem polêmica, o torcedor não vai gostar. Uma é transformar o PV em centro de treinamento. Para o 13 treinar lá e pronto. Estruturar melhor, com caixa de areia, um outro campo e academia, enfim. Transformar de fato num centro de treinamento. E a outra é justamente numa arena multiuso, porque atualmente, do jeito que está, o PV é muito gasto. Inviável. É só gasto. E é muito antigo e nem pode jogar todo jogo lá e gasta para jogar e termina não sendo a casa que o torcedor espera que seja para o jogador se acostumar, atuar ali várias vezes, e, enfim.
Até esse ano, eu não estou lembrado quem foi o dirigente que falou, mas disse que é mais barato para o 13 jogar no Amigão. Sim. Do que na própria casa, né? Do que no próprio PV. Então, realmente do jeito que está complicado. Agora, para conseguir essa questão de virar uma arena multiuso, aí sim tem que procurar um patrocinador forte, né? Que esteja disposto a bancar tudo isso, porque não é barato, né? Você praticamente fazer construir do zero.
Do zero. Seria um projeto orçamentado em 35 milhões de reais.
Né? Pouca coisa não.
Agora, vamos lá, né? Eu até assisti recentemente um documentário sobre o Los Angeles Lakers. E o Lakers foi pioneiro nessa questão de vender o nome da arena, né? Antigamente tinha um nome, aí ele vendeu a uma empresa. Hoje a gente vê muito isso, por exemplo, a do Corinthians é Neoquímica Arena. Porque a Neoquímica comprou o direito de nome. Apesar da Unifacisa pertencer a uma empresa chamada Unifacisa, a faculdade, também tem a Arena Unifacisa. Por exemplo, se a Unifacisa, por exemplo, quiser mudar para o nome de uma outra empresa, muda também. O Allianz Parque hoje, a Arena da Baixada mudou também recentemente o nome.
Itaipava Arena Fonte Nova.
Enfim, muitos exemplos.
Tá para acabar, inclusive, agora o contrato lá da Fonte Nova.
A única solução para o 13 seria essa. E aí, pela localização do estádio Presidente Vargas, daria sim para uma empresa que viesse fazer esse projeto, construir também paralelamente ao estádio um shopping, uma praça de alimentação, restaurantes, propriamente academia, clube social também é uma outra função, com piscina, com campo, com quadra, e transformar o estádio também em arena multiuso, de uso para shows, para eventos privados, enfim. É rentável, agora é saber quem quer, quem queira, e para mim seria a única solução para o 13 seguir jogando no PV, seria essa. Porque eu acho que para o clube custear do próprio bolso uma reforma que vai dar uma melhorada, mas daqui a 2-3 anos vai ficar, ter que fazer de novo. Como foi? Há 10 anos atrás o 13 gastou cerca de 2 milhões no PV, deixou o PV ok, jogou Série C, jogou Copa do Brasil, jogou Copa do Nordeste, mas passou-se 10 anos, hoje o 13 precisa praticamente refazer tudo. Né? Então,
até porque tem uma arquibancada que está bem comprometida, né? Aquela atrás do gol.
Para mim seria o tudo ou nada. Ou transforma num centro de treinamento para o clube usar de fato, usufruir para a categoria de base. Enfim, porque hoje o PV só tem um campo. Né? Até daria para derrubar aquela geral e juntar, fazer dois gramados ali, porque um centro de treinamento não precisa de arquibancada. Mas enfim, fica o projeto para esses próximos anos do 13, o 13 que está à beira do seu centenário. E outra é sobre os nomes, né? O Marcos trouxe o nome do Roberto, a gente falou recentemente que o Jonathan Mock, procurado pelo Serra Branca, não deve vir para o futebol paraibano, mas enfim, eu acredito que o gerente de futebol, Joba, e o próprio técnico William de Matias, eles já têm esses nomes bem pensados. Falta agora ir atrás, fechar a questão de valor e eu não sei nem se seria tão interessante repetir todo o time do ano passado. Eu acho que alguns nomes sim, mas eu acho que o 13 tem que elevar o patamar do elenco, até porque ano que vem vai ter Copa do Brasil, Copa do Nordeste, logo no começo do ano. Série D eu nem tô chegando nesse detalhe.
Tem tempo, né, ainda. Série
D tem tempo. Mas o ideal é que se acerte logo no início, né, Isabel? Para que a Série D chegue como o Souza. O Souza bateu na trave do acesso porque manteve muito o grupo, né?
É, teve uma... Foi uma continuidade, né? Teve uma boa continuidade do começo do ano. Chegou na Série D. Eu acho que teve 3 mudanças no time. É, de atletas que saíram, inclusive. Acho que teve uma contratação só para essa Série D. Então... É bom acertar no começo para essas primeiras competições e chegar no brasileiro fazer um ajuste ou outro, que só precise disso, né? Que é o que a gente almeja, o que o 13ano almeja, que já chegue com um time com uma liga muito boa para a Série D.
Muito bem, Isabel, obrigadão, viu? E bom final de semana, até a próxima.
Valeu, Bruno, até a próxima.
Tem aqui as últimas mensagens, o nosso... Ivan Oliveira manda aqui um final de semana abençoado para todos. O ouvinte Wagner Raposeiro pergunta informações da Raposa. Olha, Wagner, as últimas que a gente trouxe do Campinense ainda no pré-feriado foi sobre as eleições do clube. Na semana que vem a gente volta a comentar sobre o futuro do Campinense. Ele até diz os próximos 2 anos serão de incertezas, né? Lamentável, falando aqui sobre o Campinense. Mas é isso, pessoal. Meio dia em ponto, a gente vai se despedindo por aqui. Agradecendo sua audiência durante toda essa semana, agradecendo sua parceria sempre e lembrando que amanhã teremos Papo de Craque às 10 horas da manhã, teremos também no domingo transmissão aqui na CBN do jogo do Botafogo, hoje à noite tem Seleção Brasileira também aqui na CBN, ou seja, o futebol não para na rádio que toca notícia também no esporte. E domingo a gente também pode se encontrar, viu, pessoal? Na transmissão do Jornal da Paraíba da Copa Campina Grande de Futebol Amador, eu tô na jornada, tô como narrador do jogo do São Paulo da 24 de maio, então tamo junto, marcando esse encontro já pro domingo, mas se não der no domingo, segunda-feira, tamo aqui mais uma vez a partir das 11 horas da manhã com o nosso Bate-Bola Campina. O programa de hoje teve os comentários de Isabel Rodrigues na técnica Antônio José.
Apresentação Bruno Rafael.
Um ótimo final de semana. Segunda-feira a gente volta. Tchau, tchau.